Bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. Cá estamos a retomar as entrevistas regulares às quartas, com reposição aos domingos. O convidado hoje é Luís Martins, é dirigente da Comissão Administrativa do Iliabum, uma aventura na gestão desportiva que foi assumida para relançar a atividade do clube, para o tornar outra vez um clube mais próximo, mais participado pelos sócios. Parte do objetivo aparentemente está a ser cumprido, a outra parte, a desportiva, é sempre mais problemática, da bola que entrou não no cesto. É sobre isto que vamos falar, e em tempo de pandemia, gerir, e em tempo de pandemia, e começamos se calhar por aí, Luís Martins, isto é um bico de obra para quem tem uma equipa ao mais alto nível no setor masculino, para quem tem muitos escalões de formação, muita miudagem a mexer num pavilhão, seguramente não estavam à espera de uma realidade assim, não é?
Sim, sem dúvida. Desde já quero agradecer o convite por parte da Terra Nova. E é sem dúvida, respondendo às perguntas que me fizeste, é uma aventura que espero que está a ser mais ou menos bem conseguida, com altos, com baixos, como é natural. A pandemia veio causar aqui bastantes constrangimentos a nível financeiros, a nível desportivos. Como é sabido, a equipa teve isolamento, isto há quebras de rendimento. As nossas equipas de formação também têm se debatido com bastantes ausências de meninos, porque têm estado em isolamento profilático ou mesmo infectados com o Covid, e quer queiramos quer não, isto afeta toda a dinâmica das equipas, afeta a dinâmica do clube.
Mexe com a logística, seguramente.
Sim,
com gestão de horários.
Os espaços já não são muitos para treinar, e tendo que haver distanciamentos entre equipas, tendo que haver espaços entre horas para eles poderem treinar, ainda torna mais difícil e mais complexo toda esta gestão. Felizmente penso que estamos a conseguir minimizar minimamente, com o apoio do município também, a facultarem-nos os espaços para podermos treinar, caso duas escolas e o nosso pavilhão, mas é algo muito complexo e que nos leva a ter aqui grandes dificuldades, mas que melhor ou pior estamos a tentar ultrapassar isto da melhor forma possível.
Isto, quando se fala em custos para um clube que vive com algumas dificuldades, tem também um impacto muito grande ao nível daquilo que é, por exemplo, as receitas, receita de bilheteiro. O público agora já voltou.
A receita de bilheteiro é sem dúvida difícil conseguir obter a receita bilheteira anterior. Mesmo assim, acho que temos tido boas casas. As pessoas de Ilha gostam de Iliabum, gostam de basquete e têm aderido a ir ver os jogos. De qualquer forma, financeiramente é muito difícil, porque, como disse muito bem, o clube em aspectos financeiros é público, passa por muitas dificuldades, tem passivos muito grandes, e que nós, uma das coisas a que nos propusemos foi tentar resolver este passivo a médio prazo, que isto não se resolve de um dia para o outro, porque estamos a falar em milhares de euros. Daí as nossas aventuras também, às vezes, muitos dos sócios e adeptos, eu sei que gostariam muitas das vezes de poder contar com mais qualidade em equipa, na equipa sénior principal. Muitas das vezes isso não é possível, para não comprometermos a parte financeira do clube. Os patrocinadores, que também passaram por dificuldades financeiras, porque esta pandemia também os afetou, e aqueles que davam 1000 hoje em dia dão 500, os que davam 500 dão 250, e quem dava 250 hoje em dia não tem hipótese de dar, e isso é uma quebra significativa na tesouraria do clube. Estamos a fazer aqui algumas parcerias, de forma a conseguir angariar fundos, não da forma tradicional, mas graças a Deus vou contando com uma equipa que vai dando ânimo para que isto possa andar para a frente e espero que toda a comunidade ilhabense, todo o município de Ilhabe, todas as empresas façam um apelo para que possam ajudar o clube a erguer-se e ser um clube histórico da cidade, como é reconhecido.
Hoje já há diferenças, desde o momento em que chegam, desde o momento em que se propõem tomar conta do clube até agora, notam essa trajetória? Pode falar-se de uma trajetória ascendente?
Sim, é uma trajetória ascendente. Nós, graças a Deus, já conseguimos abater algum passivo do que trazíamos. Temos tido apoio de empresas que se revêem no projeto e que então, como revêem-se no projeto, querem voltar a apoiar. Há outras que nós sabemos que irão apoiar num futuro próximo, que nos disseram que este ano não nos poderiam apoiar, mas no próximo ano estariam aí para nos apoiar. Temos o caso também que é público do imóvel que nos foi doado pelo Sr. Morgado, que nós muito agradecemos e que vamos neste momento colocar a rentabilizá-lo, fazendo com que ele seja rentabilizado. Para conseguirmos pagar o objetivo desse imóvel é precisamente rentabilizá-lo de forma que ele nos ajude a pagar uma grande dívida que nós temos, que é a Parvo Loren, que é conhecido e é público, que é a nossa maior dívida. E daí, em termos financeiros, as empresas vejo que há vontade de ajudar. Às vezes não haverá e é disponibilidade financeira, infelizmente, para que o possam fazer. Mas, como eu digo, espero que todos os empresários e sócios possam nos ajudar indo aos jogos e comprando o nosso merchandising e participando nas nossas atividades. É uma grande ajuda.
Conseguiram ganhar essa posição credível? A pergunta é feita desta forma porque no início apresentaram-se como um grupo de jovens, primeiro nas redes sociais, construindo uma solução, tentando desenhar o projeto, tentando discuti-lo até, partilhá-lo, ou que fosse partilhado pelos adeptos e pelos simpatizantes. Como é que se bate à porta de uma empresa? Como é que se consegue arranjar esses contactos? Como é que se consegue, no fundo, apresentar essa imagem de clube credível, de clube que está ali para progredir, para evoluir? Têm sentido essa abertura dos empresários? Têm sentido essa abertura dos autarcas com quem contactam? Têm sentido até essa abertura dos sócios, dos próprios sócios?
Sim, eu posso dizer que os...
Já agora, Luís, estamos a falar de uma equipa que é jovem, feita de jovens.
Não, era isso
há gente
que eu
todas
ia pegar.
As idades?
Não, há gente de todas as idades. Eu acho que o mais jovem da equipa tem 34 ou 35 anos, portanto não será assim tão jovem. Mas acima de tudo nós éramos e somos uma equipa de sócios que resolveu e muitos de nós éramos pais e somos pais de miúdos que andam na formação e resolvemos dar esse contributo ao clube. Claro que não é fácil ir bater à porta dos empresários, não é fácil ir bater à porta das empresas e ter os conhecimentos respectivos para fazê-lo. Felizmente há apoios de toda a ordem, sejam pessoas que estejam dentro da Comissão Administrativa ou fora da Comissão Administrativa que também dão ajuda. E essa aproximação eu creio que já se deu um pouco. É o caso da campanha que nós fizemos agora de retoma de sócios. Nós nos últimos dois meses tivemos uma quantidade enormíssima de sócios a quererem pagar as suas cotas e regularizarem a sua situação. Não é público ainda, mas eu poderei dizer, não se terei dado nenhuma a ser inconfidente, que o clube nos últimos dois meses conseguiu recuperar muito mais em termos de verba financeira de cotas do que alguma vez tinha sido recuperado ou tinha sido pago algum ano tinha sido pago, pelo menos desde cá histórico. E isso nota-se que os sócios, revêem-se e estão, então, quiseram ser sócios outra vez e quiseram retomar o seu estatuto de sócio. Agora, com esta regularização de cotas e com este rebaixamento, também verificámos que nós tínhamos uma base de dados completamente obsoleta, número de sócios completamente desatualizado, sem qualquer tipo de rigor, e agora não, agora vamos sim trabalhar para aqueles que são realmente sócios, aqueles que pagam sócios, porque não adianta eu dizer que tenho 1.900 sócios ou 1.600 sócios e na realidade é pena dizer isto, mas quando nós assumimos a Comissão Administrativa havia 70 pagantes. 70 pagantes não é nada. Nós também sabemos que havia os 70 pagantes porque a Secretaria tinha estado fechada, porque não havia métodos de pagamento alternativos. E a pandemia
veio aqui obrigar também a dar um salto em frente, né? A esse nível das comunicações, da interação com os sócios.
E hoje em dia acreditamos que temos uma comunicação mais próxima dos sócios, dando informação mais regular aos sócios. Claro, muita coisa falta fazer. Muita coisa não foi feita também porque não foi possível fazer tal e qual como nós tínhamos imaginado fazer, mas é a realidade do clube e nós temos que nos adaptar à realidade que nos deparamos.
Quantos sócios pagantes é que têm hoje com cotas regularizadas?
Sensivelmente 500.
Ou seja, já conseguiram aí um salto importante. E têm alguma meta ainda traçada em termos de...
Nós no último ano fizemos 100 sócios novos. Portanto, podemos dizer que destes 500, 100 são sócios do último ano. Ou seja, estamos aí a buscar uma camada jovem que não era então o core do Iliabum.
Renovou-se o Iliabum. Está-se a renovar.
Está-se a renovar o Iliabum e é isso que nós queremos.
E há aí alguma meta? Chegar aos 1.000 sócios, por exemplo?
Seria... Não tenho essa meta, muito sinceramente. Sei que temos agora, nós vamos lançar um kit sócio, muito brevemente, em que ser sócio do Iliabum vai custar 0€. Porque os descontos que irá obter através de ser sócio são largamente superiores ao custo da cota anual. Portanto, hoje em dia ser sócio...
Quem é que se envolve numa campanha dessas? É o comércio local?
Nós estamos a fazer tudo para que o comércio local se envolva. Nós ajudando o comércio local, ele consegue nos ajudar a nós e a comunidade em si, envolvendo toda a comunidade. A comunidade é as instituições públicas, é o comércio local, é as empresas locais, são as pessoas que vivem cá, os reformados, toda essa gente... envolvendo-o, só assim é que nós conseguimos crescer, senão não vamos conseguir nunca crescer. As próprias instituições desportivas, havia uma rivalidade bastante grande nas instituições em Ilha, porque eu não consigo perceber bem porque é que as instituições andam à cabeçada, peço desculpa ao termo, mas andam à cabeçada quando não é esse fim que leva ao sucesso. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi encetar ligações ao Vista Alegre, correu muito bem, fizemos já atividades conjuntas, neste momento temos atividades propostas dos nossos miúdos irem a ver os jogos do Vista Alegre, os do Vista Alegre virem aos do Iliabum e acho que só assim é que nós conseguimos criar riqueza para o clube, para a cidade, unindo-nos todos, senão não vamos conseguir chegar a lado nenhum.
E hoje já existe essa união?
Já claramente, nós trocamos em vários jogos, os próprios nós convidamos a eles a virem, eles convidam-nos nós a irmos a essa união e a desenvolver atividades em conjunto também, já o fizemos, e esperemos voltar a fazer mais. Depois existem o Iliabum foi das...
Mas o que é que existia? Concorrência por jogadores, ou por miúdos, por atletas, ou por afastamento, digamos assim, dos dirigentes?
É afastamento dos dirigentes, rivalidades antigas e que levavam a que toda a gente disputa as crianças. As crianças são disputadas como se é praticante, ele tem que vir jogar basquete, não pode ir jogar futebol.
Mas agora temos ouvido aí histórias de muitos que, ora, agora jogam futebol, depois experimentam o basquete e fazem assim um sem número de...
Eu aconselho, nós somos um clube de basquete, e eu aconselho que as crianças possam experimentar N atividades e escolham aquela que realmente se sentem felizes a realizar. Nós não vemos qualquer mal de o menino A e o menino B jogar futebol e basquete, ou jogar futebol e ténis, ou jogar basquete e handball. Não vemos mal nenhum nisso. Qual é o problema? Nós temos, os nossos clubes, temos que nos vocacionar para ir buscar 70% dos miúdos. Há estatísticas, isto é real, estes valores que eu lhe vou dar, 70% dos miúdos não pratica uma atividade desportiva extra à atividade escolar. Portanto, nós não podemos estar a competir por aqueles 30% que praticam atividades desportivas regularmente em clubes desportivos. Nós temos que ir buscar aos 70%, esses estão parados. Portanto, não há que haver guerra, nós temos é que cativar as crianças que não praticam, criar-lhe o gosto e virem para dentro de portas. Uma das situações que nós fizemos foi um protocolo com o agrupamento de escolas de Ilhavo, que há atividades conjuntas já através do desporto escolar e atividades entre o Ilhavo e o agrupamento de escolas, de forma a nós também nos mostrarmos ao agrupamento e aos miúdos, claro, que são eles os nossos clientes, entre aspas, peço desculpa o termo, são eles que irão frequentar o Ilhavo. Hoje em dia, um miúdo que frequente, ou um docente que frequente, ou um funcionário que frequente, ou seja, funcionário no agrupamento de escolas, vai aos jogos do Ilhavo e não paga um euro por isso. Porquê? Nós primeiro temos que criar o bichinho de ir ao jogo, de gostar do jogo, e depois aí cativá-los, convidá-los, olha, queres vir? Porque nem todas as crianças vão dar jogadoras. Eu nunca fui jogador de basquete profissional. Gostava de basquete, mas nunca fui jogador federado de basquete. Portanto, ideia dirigente. E é isso que nós queremos. Tem que haver o futuro seccionista, o futuro treinador, o futuro dirigente e o futuro atleta. Por isso todos fazem parte da família Ilhavo, não adianta estarmos aqui às vezes com guerras desnecessárias.
Aquela ideia de que Ilhavo é uma cidade de basquetebol, isto
Ilhavo é
pode
uma cidade...
afirmar-se assim de forma categórica?
Ilhavo é uma cidade de basquetebol, Ilhavo gosta de basquetebol. Também temos o caso do o futebol cada vez mais ganhou mais preponderância. Caso Cristiano Ronaldo, tivemos um Figo, tivemos uma data de jogadores que vieram dar um forcing ao futebol e as equipas ligadas ao futebol.
E agora temos também, aí um jovem na NBA, não é? Que também agora, pode ajudar o basquete.
É essa a nossa grande esperança, é o Neemias também. A poder dar aqui um ímpeto grande ao basquete nacional e
basquete
poder...
na televisão, em canal aberto também, basquete... voltou. Os grandes vão voltando.
Isso é o que traz o gosto pelo basquete e ver, porque quer queremos, quer não, os orçamentos dos grandes são muito grandes, não é? E isso traz jogadores de muita qualidade. E as pessoas gostam de ver qualidade também quando vão pagam para um espetáculo, querem ver qualidade. E nós trazendo essas equipas cá, trazemos o bichinho às pessoas que gostam de basquete de ver, trazem o neto, trazem o filho e acabam por criar o gosto no basquete em Ilhavo. Ilhavo é uma terra de basquete, isso quer queiramos, quer não, eu ainda estou muito convicto que Ilhavo é assim.
Mas uma terra, quem se diz que faltam os campos de rua, não é?
É uma terra que falta aos campos de rua, o Basket Art está...
Ajuda alguma coisa.
São Salvador está prometido campos de Basket Art, segundo sei estão protocolos assinados, só que com esta questão da alteração A alteração que houve agora de executivo acabou por o novo executivo ainda estar sem inteirar
atrasou um bocadinho as operações,
mas eu acredito que esteja muito próximo também de obtermos. A localização será próxima de nós, pelo menos a localização que estava inicialmente prevista era muito próxima de nós, e isso é muito importante para trazer o basquete para a rua e onde as pessoas possam praticar regularmente.
Nem todos têm um pavilhão no centro da cidade também, que é acessível.
Nem todos têm um pavilhão no centro da cidade, pavilhão velhinho, mas que está numa localização fenomenal. É velhinho, nós estamos aqui já, das primeiras coisas que fizemos no ano passado foi colocarmos a candidatura ao período para conseguir uma verba para ajudar a colocar um teto falso e iluminação LED, porque nós gastamos uma pequena fortuna
em eletricidade.
Estamos a falar também em termos de conforto, o pavilhão térmico não é propriamente o melhor, daí com o anterior executivo temos verificado por onde é que íamos primeiramente atuar, submetemos uma candidatura em que o PRID nos deu uma verba de 40 mil euros num projeto que ascendia aos 170 e qualquer coisa mil euros, já com IVA. Cabe agora ao executivo aproveitar.
Ver se acompanha também.
Acompanha ou não. O anterior executivo tinha-nos dado garantias e tinha dado garantias ao IPDJ que sim senhora, que estaria cá para colocar a outra tranche necessária à execução das obras.
E ainda não tem essa resposta?
Ainda não tem essa resposta. Muito brevemente tenho já uma reunião agendada com o atual executivo para tratar deste assunto, que carece de uma urgência máxima.
Há prazos aí?
Há prazos que têm que ser cumpridos. Sabemos bem que hoje em dia as matérias-primas estão os olhos da cara e que nós precisamos de ter um fornecedor também que garanta os timings, e nós só temos um intervalo de tempo de 2 meses para fazer isto, que é julho e agosto, depois irá começar outra vez a época em setembro, e nós vamos precisar do espaço do pavilhão para podermos treinar, e daí só temos 2 meses para fazer por isso.
Portanto, neste momento, dentro daquilo que eu percebi, estamos a falar aqui de um trabalho de renovação ou de reabilitação que num curto espaço de tempo pode dar uma cara nova, ou se não quisermos uma cara, um ambiente novo ao pavilhão.
Totalmente. Dá um conforto a quem vai assistir aos jogos.
Porque é um pouco frio, é um pouco... No inverno.
É muito frio.
Alguma umidade, se calhar.
A umidade é o fator preponderante, porque o clube, este ano, felizmente por um lado, infelizmente por outro, porque a chuva faz falta, não é? Mas a umidade faz com que o clube não possa ter muitos treinos, ok? O país torna-se escorregadio. E o que se passa é que as equipas não possam treinar.
Muitas vezes as equipas mandam instalar aqueles sistemas de aquecimento amovíveis.
O que acontece é que nós não... O pavilhão não está preparado para esse tipo de aquecimento. Hoje em dia vamos conseguindo comatar isto com os aquecedores e tentando fazer com que o piso esteja minimamente...
Enxuto
para a prática desportiva, só que quando está aqueles dias maiores de umidade é totalmente impossível. O que é que acontece? Treinamos menos. Se treinamos menos, os resultados finais serão normais, que sejam menores, não é? O que me dizia uma vez uma pessoa é assim: o Willy Abel não tem tantos recursos financeiros e não poderá não ter tanta qualidade quanto os grandes a nível de jogadores, mas treinam o dobro do que eles treinam, por isso é que consegue obter tão bons resultados.
O Iliavon, que podemos colocar a coisa desta forma, tem ali a sua, no fundo, oficina, o seu pavilhão de jogo. A Câmara, e há não muito tempo passou por aqui o Presidente da Câmara, que falava da necessidade de modernização dessas estruturas, mas também de ter um pavilhão novo, algo permitisse, se calhar, com outra dimensão, até para vários clubes poderem jogar ali. Esta ideia, cativa o Iliabum, ou a casa é para ser a casa, mesmo em jogos de alto nível, ou se veriam com bons olhos esta solução, por exemplo, ter para um, lá está, um grande jogo, um Iliabum Benfica, um Iliabum Porto, uma casa que tivesse outra dimensão e outras condições?
Não, para nós a nossa casa é aquele pavilhão. Essa é a nossa casa. Eu percebo o Sr. Presidente da Câmara, eu já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara em relação a esse tema. Percebo a ideia dele, mas o Iliabum prefere manter-se onde está. Claro que um pavilhão multiusos é um pavilhão multiusos do município, que possa obrigar fases finais, possa obrigar N atividades, mas o Iliabum, se sair do centro de Ilhavo, vai-se desconfigurar todo. Nós temos toda a análise, tudo está projetado, tudo está feito de forma que funciona no centro de Ilhavo. No dia que o Iliabum, as pessoas do centro de Ilhavo não conseguirem ir a pé ao Iliabum, acontece o que aconteceu com o Beira-Mar, infelizmente. Tiveram um pavilhão novo, deixaram o Mário Eduardo, não é? Tiveram um estádio novo, mas as pessoas não conseguiram ir a pé para o pavilhão, e nós sabemos bem o que é que aconteceu ao Beira-Mar em questão de público. E eu acredito que o Iliabum
pode ter um efeito idêntico se houver algo do género.
Completamente, sim.
Portanto, há esse receio instalado. Uma das coisas que são decisivas, ou um dos fatores decisivos para esta questão da atração, é a questão do sucesso. Voltando um bocadinho atrás, na altura, eu lembro-me que houve ali uma discussão: deve o clube exercer o direito desportivo, entrar na liga, não entrar, em condições, com capacidade competitiva. Hoje estão convencidos na mesma que a decisão foi bem tomada, foi ideal, mesmo com estas dificuldades que seriam já expectáveis de uma equipa que se calhar não tem, de facto, esses meios para ser tão competitiva?
Vamos a ver, eu confio plenamente na minha equipa, ok? Se me perguntar que o Iliabum é pior do que as equipas que estão a disputar o campeonato Betclic, eu digo-lhe que não. Assim, claro que temos um poderio de um Benfica, de um Sporting e de um Porto.
Haverá dois ou três grupos dentro da liga, não é?
E haverá dois ou três grupos dentro da liga. E o que eu digo aos meus jogadores e à minha equipa técnica, que já tive a oportunidade de lhes dizer isto várias vezes, eu acho que eles ou a equipa é claramente competitiva com qualquer uma da liga. E o resultado disso é que, se me dissessem um jogo, quando tivemos o jogo do Porto, se me dissessem um minuto do fim, apostas 10 mil euros em como vais ganhar o jogo ao Porto, eu apostava 10 mil euros como ia jogar como ganhava o jogo ao Porto. Infelizmente, há condicionantes do jogo que nós não conseguimos controlar e que acontecem, e estão a acontecer com alguma frequência, que estamos a tentar todos mudar, mas que não tem estado a ser fácil. Por isso, eu não vejo que o Iliabum seja uma equipa pior do que a grande maioria das equipas do campeonato. Só que não conseguimos ainda ter resultados.
Essa é uma análise mais à frente. Eu, no fundo, estava a fazer aquele desafio que é: vamos voltar àquela data. Vocês próprios terão sentido essas pressões, ou essa, não é pressões, essas sensibilidades. Vamos,
sim,
não vamos?
Nós,
isso esteve em cima da mesa, o vamos, não vamos, ou é o vamos?
Nós estivemos em cima da mesa, e sou-lhe muito sincero, o que esteve em cima da mesa foi na paragem, nós tínhamos praticamente a nossa permanência na Proliga assegurada, antes de haver a última paragem no ano passado na Proliga, e a nossa permanência estava praticamente assegurada. Com a nossa equipa, com os portugueses que tínhamos, nós tínhamos a permanência completamente assegurada, e tomámos uma decisão que foi: vamos ou não vamos para a Liga. A diferença estava: ou arriscamos e trazemos o Malcolm e o Shannon, que eram os nossos dois americanos, e trazendo o Malcolm e o Shannon temos praticamente, não temos uma grande possibilidade
de subir,
Se não trouxermos o Malcolm e o Shannon, vamos nos manter na liga e vamos reestruturar aqui financeiramente.
Portanto,
de outra forma.
A questão colocou-se antes. Na tal fase em que se decide se é necessário ser mais ou menos competitivo na Pro-Liga e para que objetivos é que se joga.
Aí foi quando se colocou, não depois. Depois da final, no Luso estava definido, não havia qualquer volta atrás, havia sim e houve sim nessa altura. Nessa altura é que nós colocámos em cima da mesa, vamos pelo caminho A ou pelo caminho B. Fizemos todas as contas e sou-lhe muito sincero, não havia grandes diferenças. Não havia grandes diferenças porque nós estando nós tínhamos assumido compromissos com jogadores e contratos com jogadores que estavam preto no branco, ou seja, nós não conseguiríamos alterar esse contrato se estivéssemos nós na Liga ou na Pro-Liga, ok? Portanto, o que é que se coloca aqui? Coloca-se a vinda de mais 3 americanos face à nossa equipa do ano passado. Mas também haveriam verbas suplementares que viriam daí e claro, para um patrocinador prefere 1000 vezes...
Tem outra visibilidade.
Outra visibilidade, que nós estejamos na Liga do que tínhamos na Pro-Liga.
No fundo é quase o mesmo exercício, só que ao contrário de quando a equipa decidiu baixar à Pro-Liga, não é? E que havia muita gente a criticar porque é que se baixa quando com mais algum, se calhar se conseguiria manter esse nível de visibilidade.
É verdade, só que a equipa, o problema aqui, e eu posso dizer que fui um crítico, hoje em dia percebo. Lá está, não estava em condições, não tinha todos os dados na minha posse, só que a equipa, nós na Pro-Liga conseguimos amortizar algumas verbas, porque as taxas de participação na Liga são muito mais...
As inscrições também.
São muito mais caras e nós conseguimos aqui minimizar. No ano passado era essencial. O clube, se não tivéssemos tido no ano passado a época que tivemos, o clube tinha que fechar portas, não havia hipótese, não havia, os credores batiam à porta, havia restaurantes que o clube devia centenas de euros, muitas centenas, e quando estamos a falar em comércio local, o restaurante A e o restaurante B, se lhe devem centenas de euros, vai-lhe afetar financeiramente. Isso não há hipótese. Graças a Deus conseguimos resolver,
regularizar
essas situações, e era essencial termos vindo para a Pro-Liga. Este ano, como eu disse, na anterior direção tínhamos recebido contratos com jogadores que estavam assinados a duas épocas e nós tínhamos que os cumprir, não tínhamos outra hipótese.
Ou seja, aquela ideia de neste campeonato ganha X, mas se descer vai ficar com
isso
um salário.
Isso não estava, havia um vencimento que estava estipulado, quer os jogadores que estivessem a jogar na Pro-Liga ou que estivessem a jogar na Liga. Eu posso dizer que este ano também já fiz contratos há 2 anos. Mas claramente onde coloco um acréscimo de valor se estás a jogar na Liga ou se estás a jogar na Pro-Liga, porque eu acho que isso é natural que assim seja. Não foram feitos dessa forma. Na altura, quem cá esteve optou por fazer da forma que foi, achou que foi a melhor, e nós simplesmente assumimos o que estava comprometido, que o clube tinha se comprometido, e daí temos optado pela Liga. Como eu disse, eu acho que nós temos equipa. Muito sinceramente, devemos ser o segundo orçamento mais baixo da Liga, mas temos equipa para ganhar a qualquer uma delas, e já demos provas disso. Depois no final temos tido alguns dissabores, tem havido quebras de rendimento ou lesões de jogadores que acabam por depois fazer com que percamos o jogo, infelizmente, mas esperemos que a coisa vá por cima.
Lesões graves não tiveram?
Tivemos. O Sicó está parado desde outubro. Ou seja, e muitas das vezes está a fazer falta um poste lá de baixo. Um poste com as características do Sicó. E o Sicó está parado há 5 meses. E quer queremos, quer não, são 5 meses de jogos que isto afeta e muito. Esperemos que ele agora deverá ter alta muito brevemente.
E que ainda possa ajudar nesta
ainda
fase.
Ainda possa ajudar na fase final, exatamente.
Mas a pergunta até ia mais no sentido da estrutura base assente em americanos, porque normalmente esta questão das mudanças ou é porque há lesão grave ou é porque convictamente os clubes têm dinheiro e querem soluções melhores. E o Iliabo não mexe nesse sentido, ou seja, mesmo até na questão de equipas técnicas, se o público acha que o treinador é que é o responsável, o Iliabo está a optar por uma estrutura estável ao nível do seu quadro de jogadores e de equipa técnica por convicção ou porque não tem dinheiro para entrar aqui em loucuras?
Vamos ser muito realistas e eu gosto que as pessoas também percebam isto. O Iliabo, claro que gostava de ter jogadores melhores, mas o Iliabo não vai entrar em loucuras financeiras para fazer alterações de jogadores. Para que as pessoas possam ter um bocadinho de noção, se eu quiser mudar
alguém,
um americano,
um jogador.
Um americano, se eu quiser mudar um americano, eu tenho que ter 5 mil euros. Okay? E 5 mil euros
só para a mudança.
Só para a mudança. Estamos a falar, temos que pagar a rescisão de contrato com o jogador.
Viagens, se calhar.
Viagens.
Inscrições.
A nova inscrição, seguros. Mais seguros. E estamos a falar em 5 mil euros. Só para mudar um
mais
americano.
Mais o nível salarial do novo.
Mais o nível salarial do novo.
Um nível
superior. Que será um nível salarial superior. Portanto, são 5 mil euros. Se me dissessem assim, se te aparecesse um fulano A ou um fulano B, trocavas de um valor bastante superior aos que eu tenho, se trocava, não digo que não trocava.
Se tivesse dinheiro para isso.
Não tenho dinheiro, não entro nessa nessas jogadas, nem vou deixar ficar contas para outros pagarem, prefiro ser terra a terra e explicar aos sócios.
E os sócios são compreensivos com isto ou não? Vocês já em algum momento têm sentido a pressão de quem quer alguma coisa diferente, alguma mudança, algum...
Os sócios são tal e qual como nós, gostam de ganhar. Quem não gosta de ganhar? Eu até feijões gosto de ganhar, quanto mais a sério. Agora, o que acontece é que os sócios também percebem que não há dinheiro para aventuras. E não havendo dinheiro, vamos com os que temos. E os que temos é a nossa equipa desde o início. E se houver algo de muito diferente é que nós poderemos almejar aqui alguma alteração, mas por agora não está previsto o dia 16.
Dia de emissão deste programa, em que estamos a gravar na manhã da emissão, o programa é emitido às 19 horas, não há aqui uma diferença assim tão grande. De horas possam surgir grandes surpresas no horizonte do...
Não, seguramente que não haverá.
Do Iliabo. Mas só para fazermos então a análise àquilo que é a parte esportiva, fechar para já esta fase, evitando o 12º lugar, é o objetivo possível?
Esta fase é completamente. Vamos evitar. Nós não nos vamos liberar ao último grupo. Foi uma alteração que a Federação fez à última da hora. Também vou tornar público. Nós
foram
já o fizemos.
Contra esta reformulação dos quadros competitivos?
Nós fomos contra esta reformulação. O Iliabon foi dos poucos clubes que fez sair um comunicado a revoltar-se contra a verdade esportiva deste campeonato. Quer queiramos, quer não, o Porto, com as faltas que deu, que quanto a nós...
Ao Ovarense ali tirou eventualmente alguma vantagem.
Ao Ovarense e depois o Oliveirense ganhou sobre outros, mas não são do campeonato da descida, portanto, aqui estamos a falar claramente do Ovarense. Não foi o Ovarense que pediu para o Porto faltar, portanto, o Ovarense não tem qualquer tipo de culpa neste...
Já agora, como é que viram essa gestão dessa fase inicial da época? Na sequência do caso que tinha acontecido no quinto jogo da final da Liga no ano passado, O Porto veta árbitros, os árbitros nos dois jogos em que vão, o Porto não vai a jogo, falta de comparência. Até se resolver o problema, isto também não foi bom para a modalidade.
Não, isto só veio, isto veio fazer.
Parecia
com que...
futebol, quase.
Isto não sei se será bem futebol. Eu acho que o Porto tentou resolver isto a futebol, mas isto não era bem futebol. Eu acho que a Federação saiu mal de toda esta, estas atitudes que foram tomadas. Eu muito sinceramente, o Porto não poderia ter feito o que fez. O Porto tinha que ir a jogo e demonstrar dentro de campo, porque se era para estar a faltar, faltava logo no início e dizia não vou, ou levava a sua atitude até ao final. Não era meio vir mudar esta situação toda. O Iliavam sempre foi contra a atitude do Porto. Acho que há outras formas de nos manifestarmos. Se dissermos, o Iliavam também já foi prejudicado pelos árbitros e no entanto não anda aí a fazer ultimatos que não aparecemos a jogos. Isso acontece, infelizmente. É daquelas coisas, aquela falta no final do campeonato, marcava-se, não se marcava. Eu já ouvi toda a gente dizer, já ouvi uns a dizerem que sim senhora, que marcavam, outros a dizer que não marcavam. Epá, é dúbia, é muito dúbia.
Mas hoje, na dúvida, os árbitros às vezes até por uma posse de bola na linha lateral vão ver ao ecrã.
E mas, naquele sabe jogo, que nem tudo, mas sabe que
e naquele
nem,
jogo
nem todas
não
as faltas,
foram
nem...
pouco providentes ou não?
É assim,
em defesa deles próprios.
Eu vou ser muito sincero. Se fosse o árbitro, não assinalava, ok? Se fosse o árbitro, não assinalava aquela falta. Mas não sou eu o árbitro. Eles é que lá estão com uma pressão tremenda. Não sou eu o árbitro. E nem todas as faltas, nem todos os casos podem haver à questão
sim, mas a decisão do campeonato, no último lance, no último segundo, foram se calhar pouco preventivos para eles próprios.
Para eles próprios, sim, acredito que tenham sido pouco preventivos para eles próprios e tenham sofrido depois um bocadinho acerca disso. Agora, eu não sou contra, e já tive a oportunidade de dizer ao Presidente da Comissão de Arbitragem que o comunicado que o Iliavam fez não foi contra os árbitros, foi contra uma situação e foi contra a verdade esportiva do campeonato. A verdade esportiva perdeu-se e nós, o Iliavam, fez a proposta à Federação, com mais alguns clubes que eu não vou mencionar quais porque não, acho que não o devo fazer, fez uma proposta à Federação de este ano haver a manutenção das 12 equipas.
Não haver descidas.
Não haver descidas e um alargamento para 14 clubes na próxima época e a partir daí o modelo competitivo ser a 14, a duas voltas. E acho que era um modelo mais justo do que esta. Porque este modelo competitivo, tal e qual como estava, os seis de cima jogam entre si e é onde o público quer realmente ver, porque é os seis de cima, mas estão a jogar ali para saber qual é a posição que vão defrontar-se nos playoffs. E depois pode acontecer o que aconteceu no ano passado com o Porto e com o Imortal, que toda a gente pensava que o Porto poderia ou tinha o jogo ganho do Imortal e vai perder, e fica na dúvida, fica sempre aquela dúvida se era para evitar o Benfica ou não era para evitar. Fica a dúvida, não é? Que perdeu um jogo que não era previsto ter perdido. E isto a duas voltas é sempre mais justo quanto a mim, porque permeia a regularidade do campeonato. A Federação e o grupo de baixo jogam entre eles para a descida, que é depois deixa de ter interesse para a competição. O Iliavam achou que seria melhor a 14 clubes, e que isto também iria fazer com que a verdade esportiva fosse reposta. O entendimento da Federação não foi o mesmo, e então irá ser criado os três grupos.
E reduziu o número de jogos.
Isto aqui, o que estava em cima da mesa, era não haver descidas, mas a segunda fase ser eliminada. Ou seja, ganhávamos os jogos da segunda fase porque, e aí se felicitar neste caso o Sporting e o Benfica, neste momento é só o Sporting que conseguiu passar nas competições europeias, mas estavam a fazer uma grande campanha nas competições europeias e deixou de haver, e depois muitos casos de isolamento devido a Covid, Começaram a haver muitos jogos em atraso e não havia datas para marcar. E então o objetivo era criar datas para que se fossem feitos os jogos. A Federação optou por este modelo competitivo, está adotado. Quanto a nós, não é o que nós queríamos. Achamos também que o modelo competitivo ia das equipas começar a zero pontos. Não começam, começam com os pontos que acabam a primeira fase. Portanto, acho que é injusto. E o Iliaba não se vai safar ao último grupo. Portanto, aqui vamos, somos nós, a Académica também já lá está e o Guimarães também não tem possibilidade de ir lá.
Tem aí o jogo com a Académica já pela frente no próximo fim de semana. Isto vai ser quase uma final, não é?
Esta é a primeira final. É a final que nós temos que ganhar para ficar com dois jogos de avanço sobre a Académica. Portanto, e na segunda fase temos dois jogos já à frente à Académica, porque o objetivo disto é inicialmente acabarmos com, não acabarmos em 12º lugar, porque o 12º lugar desce automaticamente, e depois irmos fazer um play-out com outra equipa.
Provavelmente com o Vitória. Provavelmente. Do que se vai desenhando,
assim, o Vitória tem uma grande equipa. Reforçou-se muito bem agora com esta abertura de mercado que houve. Estão muito bem reforçados. Muito sinceramente, surpreende muito a posição que eles ocupam. Mas vamos a ver o que é que, só dentro de campo é que se vê quantas bolas é que entram dentro do cesto.
Luís, e aí entra a tal questão que falávamos antes de começarmos esta entrevista, que é, está tudo a apontar, não é exatamente a mesma coisa jogar para o título de campeão, mas também para uma fase que vai obrigar o Iliabon a uma resposta que é muito emocional, muito de força mental. Como é que vê a equipa? Como é que a sente? Como é que está a crença desta equipa?
A equipa está frustrada por não ganhar. Os jogadores
está
estão...
bloqueada?
Não posso dizer bloqueada. Eu acho que a equipa sente muitas derrotas e ultimamente tem sentido mesmo muitas derrotas. E isso, na altura de atirar ao cesto e depois de falhar a primeira e a segunda, é normal que a mão depois comece a tremer. O que os jogadores me dizem é que eles começam a falhar e depois não sabem porquê estão a sair abaixo. O clube tem feito aqui algumas coisas para tentar animar e tentar criar aqui algum espírito. Não tem sido fácil. Vamos ver o que é que vai dar agora nos próximos jogos, sendo crucial que este jogo temos que ganhar. Este jogo é de vida ou morte.
É um mata-mata, como dizem os homens do futebol. Um jogo pode ser decisivo, independentemente do que se passar no plano desportivo. O Iliabon tem planos, tem estratégia, tem rumo.
O Iliabon tem planos, mas o Iliabon também tem eleições. Maio ou junho temos eleições. Vamos ver se aparece mais pessoas
para... Vão constituir-se como lista?
Não sei, ainda não falámos se vamos constituir-nos como lista, como comissão, se vamos, se não vamos. Ainda não foi falado com os meus colegas, de que eu apenas sou o rosto mais visível, mas sem o trabalho deles seria impossível executar o que temos de executar.
Ou já há condições para o Iliabon não ser um clube de vazios? Há massa crítica em Ilhavo para gerar, por exemplo, até um interesse de aparecer uma lista, duas listas, de haver gente que assuma o comando?
Eu muito sinceramente gostava muito. Não acredito, mas gostava. Toda a gente dizia que quando nós fomos, ou quando nós nos candidatamos, vocês são os malucos e não sei das quantas. Depois, foi muito gratificante ver uma data de sócios a dizer obrigado por vocês terem vindo sangue novo, sangue que não estava no clube, e ter vindo dar aqui novas, um novo ímpeto ao clube. Mas eu acho que o sócio do Iliabon tem que ser mais participativo. Nós temos que participar, não temos que ter medo. Nós somos a prova provada que éramos uns desconhecidos e nos candidatámos à gestão de um clube com a dimensão do Iliabon, 78 anos, a caminho dos seus 79. e que é possível. Portanto, eu desafio todos os sócios, todos os ilhabenses, que tenham ideias novas, que não tenham um problema em colocá-las, tentar colocá-las em prática e dar as suas opiniões. Acho que isso é muito gratificante para o clube, haver várias opiniões, porque isso faz com que o clube rejuvenesça, e isso não tem estado a acontecer. E eu espero muito sinceramente que agora nas próximas eleições haja tanto pessoas para fazer uma lista, como mais que uma lista até, e que apareçam listas concorrentes. Se nós vamos continuar ou não vamos continuar, não sei.
Mas
não.
Acha que o seu trabalho já acabou? Normalmente os dirigentes nisto são muito mais afirmativos. Eu acho que já fiz o que me propus, ou aquilo que eu queria fazer está feito, ou aquela ideia de há aqui ainda caminho que não está feito e que é necessário fazer. Isso aí era capaz pelo menos de adiantar?
Não.
Está cansado?
Não vou adiantar isso, porque, como eu disse, eu sou apenas a cara mais visível de um projeto. Projeto esse que tem bastantes pessoas nele. Algumas já saíram das que estavam inicialmente, outras entraram, mas que já houve bastantes alterações. Eu não vou manifestar.
Sim, nos projetos muitas vezes não é o presidente que encabeça, por exemplo, a próxima lista. Pode alguém
não,
da equipa
poderá,
vir a assumir outro.
Poderá acontecer qualquer uma das situações.
E daí eu vou insistir nisto. E daí eu não estou propriamente já naquela expectativa que me diga não, somos candidatos ou não somos. Não é bem essa questão, mas é perceber se o que levou este grupo de pessoas ali, se tem o seu trabalho feito, ou se ainda há trabalho para fazer dentro daquilo que tinham perspectivado. É mais
trabalho,
nesse sentido.
Trabalho há seguramente para fazer. Trabalho há seguramente para
dentro
fazer.
Dentro das ideias que
dentro
tinham.
Dentro das ideias que tínhamos.
Ainda
aliás,
não acabaram.
Como disse, o rejuvenescimento do pavilhão está
para fazer.
Está para fazer. Nós recomeçámos com o feminino que estava acabado no clube, que o clube tinha acabado o feminino. E está a começar a ser dado os primeiros passos no feminino. Não estamos a ter resultados esportivos, mas estamos a criar bases
A
lançar as sementes. Que nós queremos claramente querer ter equipas em todos os escalões, no feminino e no masculino. Neste momento só conseguimos ter equipas em todos os escalões no masculino, o feminino não conseguimos. E queremos claramente tê-lo. Também felicito-me a mim e aos meus colegas, porque já conseguimos ter mais crianças a praticar basquete do que o pré-pandemia. Portanto, já temos mais crianças do que antes da academia.
Qual é que é hoje o universo do Iliabão em número de atletas que movimenta?
136, salvo erro. Sim, sem contar com os babies, porque tiveram parados também, nem contando com as veteranas, as miúdas, as veteranas que também começaram a treinar, que também é muito engraçado, e isto também puxa a treinar, mas não a nível competitivo. Deverá movimentar 180 pessoas, mais coisa menos coisa. Isto só atletas, nem sem contar depois com tudo, toda a máquina que envolve à volta. E sabemos que há mais coisas que queremos fazer. Agora, como eu disse, são ideias. Não falei ainda com ninguém da minha comissão administrativa se vamos avançar, se não vamos avançar, se vamos avançar em que moldes. Ainda não falei com ninguém acerca disso. Acho que há coisas muito mais importantes para resolver no clube.
Até ao verão.
Até ao verão do que propriamente esta situação. Mas digo que se houver ilhabenses e sócios que queiram se candidatar ou que queiram vir para junto do clube, que o façam, porque é muito importante que haja essa massa crítica dentro do clube, para que também as coisas possam funcionar melhor.
E se não houver ninguém, também é capaz de garantir que não haverá vazio?
Não, seguramente que vai aparecer alguém. No vazio, o clube não irá ficar sem
gestão.
Sem gestão, isso é, acho que é impossível ficar sem gestão. Nem acredito que os sócios tenham coragem de ir entregar as chaves, como eu digo, entregar as chaves à Câmara Municipal, porque quer queremos quer não, o edifício é da Câmara e o Iliab hoje em dia é um clube também mais apetecível do que quando nós chegámos. Nós só com a doação do imóvel, só em ativos, o Iliab acrescentou 200 mil euros, portanto é significativo.
É um clube solvente, no fundo.
Sim,
é isto?
Sim, é. Agora, claro que é muito complicado obter patrocínios para que a época consiga andar sem sobressaltos. É muito complicado. E se calhar está aí a grande complicação da gestão do clube neste momento, porque temos muita dívida para pagar anterior, que não liberta verba para...
Qual é hoje o passivo do clube?
O clube neste momento anda com 400 e poucos mil euros de passivo.
De passivo.
Passivo.
E que tem vindo a conseguir abater.
Que tem vindo a conseguir abater, sim.
Há condições a curto prazo, e quando eu digo curto prazo, evitando, por exemplo, este ano a despromoção, de ter, por exemplo, um Iliavam com outras ambições na próxima temporada na
não.
Liga? Vai ser mais ou menos a mesma vitória?
Vai ser a mesma vitória. Não é possível...
Ainda não é este o tempo?
Não. O Iliavam só conseguirá, quanto a mim, dentro de 3, 4 anos, conseguir poder dizer que vai competir para os lugares, para os lugares do meio. Porque, mais de resto, o Iliabo não pode fugir muito deste orçamento. Se fugir deste orçamento, vai hipotecar o seu futuro mais à frente. Nós não podemos estar num ano a pagar faturas de há 3, 4 anos atrás, não é? Ou seja, a Taça de Portugal, foi muito bom termos ganho a Taça de Portugal. É ótimo entrarmos na nossa sede, abrirmos a porta do museu e vermos a taça exposta. Mas isso acabou-nos um fosso financeiro enormíssimo. Nós, infelizmente, andamos a pagar faturas de 2018, que estavam em aberto, porque era impossível pagá-las, não é? Não havia receita, ainda mais em tempos de pandemia não houve receitas, ou as receitas foram muito diminuídas, e a pagar faturas dessa altura por causa de termos obtido um sucesso desportivo. Ou seja, eu acho que costuma-se dizer, se não há dinheiro não há vícios. E aqui, se não há dinheiro, temos que ir para onde nós realmente não entrar em loucuras de comprar o jogador A ou o jogador B. Eu posso dar um exemplo. No início da época falaram-me assim, nós precisávamos de um jogador para uma determinada posição. Epá, mas nós andamos atrás de um gajo de $1,000 e outra equipa no meio da tabela andava atrás de um para $4,000, e nós, é uma diferença que nós não conseguimos comportar.
Sim, e aí vai-se conhecendo na realidade do basquetebol que parte das equipas, aquelas que estão na segunda metade normalmente têm a bitola nos $1,000 e é assim. Mas no campeonato, que traz hoje uma qualificação como o nosso está a trazer, uma atratividade como está a trazer, também não é muito difícil sustentar por muito mais tempo este diferencial, não é? Entre os clubes.
Não, isto é a entrada da BetClick. A Federação tem estado a conseguir dar um input bastante grande ao basquete, e eu acho que isso é muito importante, porque nós próprios podemos ganhar em termos publicitários com este input. Agora, não é possível muito mais anos andarmos aqui com isto. E a Federação, muito bem, tem feito com que os clubes sejam cada vez mais profissionais e não tanto de amadorismo. E isso é muito importante para toda a estrutura e para todo o desenrolar depois final da competição.
Há uma coisa que será comum, a vontade de ganhar, ou essa ambição e pressão de ganhar. Luís Martins, o agradecimento. Passou uma hora nesta conversa
já
ao programa das quartas-feiras, que tem reposição ao domingo e que fica disponível em terranova.pt na manhã desta quinta-feira. Regressamos na próxima semana. Novo convidado. Até lá.